esses três artistas, vocês pensam essa combinação por estilo, pela voz? Como é que vocês compõem essas três pessoas?
É muito difícil, assim, porque sempre tem uma crítica para fazer, né? Por exemplo, ah, não teve nenhum negro, ah, não teve nenhuma mulher, ah, não teve nenhuma pessoa do Nordeste. Então, assim, a crítica, o ser humano, ele é muito crítico, né? E quando tem um negócio funcionando, e isso meu sócio me ensina muito, Fernanda, não adianta você ficar focando nas críticas, porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do rabo. A gente tem que confiar no que a gente faz e seguir, né? Claro que a gente está sempre ouvindo sugestões, a gente é sempre muito aberto, a gente não quer criar conflito com ninguém, então a gente sempre ouve sugestões, às vezes a gente coloca um line todo de negros, e, enfim, porque a gente acha importante, né? E não é porque a pessoa está criticando, é porque realmente a gente acha importante esse espaço para a diversidade, né? Então, tem pessoas LGBT, mas a gente não tem uma coisa fixa, tipo, tem que ser assim. A gente vai vendo pelo estilo de música, pelo público, né, pra gente mesclar públicos, porque o que, que é legal? Às vezes eu vou levar um artista, sei lá, que toca um estilo mais samba e um outro que toca um estilo mais rock, e os públicos são diferentes, sempre MPB, tá, que a gente foca, mas os estilos são diferentes, os públicos são diferentes. E aí o público do artista que toca samba, ele não iria naquele outro artista que toca mais pop, rock, assim. E aí ele acaba descobrindo um artista. A gente faz com que esse artista ele expanda o trabalho dele, mesmo sendo um artista conhecido. Então, por exemplo, o JP, que é um artista que teve há duas semanas numa edição... Ele está super consolidado em São Paulo, ele está com turnê na Europa, né? E aí ele perguntou, foi nossa maior edição, foram 700 pessoas, 650 pessoas, ele perguntou, quem aqui já foi num show meu? Mais de 60% levantou a mão e falou que não.
Que
então, ele já está consolidado, mas ele conseguiu expandir para um público que nunca tinha ido num show dele. Então, até para esse artista que já é conhecido, né, que já tem um trabalho consistente, forte e etc., o Tranquilo, ele traz essa visibilidade de um público que ele não atingiria, né? Então, acho que foi isso, né, que vocês perguntaram.
Sim, sim. E como é que vocês pensam uma proposta cênica, né? Porque é um espaço intimista, né, com pouca luz, né? O palco fica na mesma altura que a plateia. Como é que vocês pensaram essa cena para compor o evento?
O foco é o artista, né? O foco é a música. Então, a luz do evento, ela fala isso silenciosamente. Que é a plateia ficar apagada e as luzes com foco nos artistas. São spots de luz direcionados para quem está tocando. Então, foi pensando justo nisso. E até essa luz mais baixa, né? Essa luz que é mais amarela, assim, mais cênica, ela traz um aconchego também para o público, para provocar o silêncio, né? Então tem toda uma... E aí o cenário de São Paulo a gente ainda não tem. Belo Horizonte, ele já tem um cenário atrás. A gente tem feito o cenário utilizando os cenários das casas mesmo, com essas luzes, as luzes a gente que leva. E a gente tem um conceito de ocupação, né? Então a gente leva tudo já. A gente não precisa de nada da casa. O que a gente precisa da casa é banheiros, lixeiras e luz e água, né? Porque o resto, a gente já tem a estrutura toda, de som, de tudo. Então, a gente pensa em ser uma coisa simples de fazer. Se me der um galpão vazio, eu consigo fazer o Tranquilo lá. Então, a gente não precisa de super estruturas. A gente entra em qualquer lugar, qualquer espaço.
Então, o número de pessoas que vocês acabam esperando também vai variar conforme o espaço que vocês estão promovendo, né? Mas eu imagino que vocês, por conta de saber o quanto necessita, acabam vendo um espaço com mais ou menos aquele número de pessoas. Então, minha pergunta, ela é em torno disso. Tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, vocês conseguem manter esse número de público?
A expectativa que você diz.
Exato.
Tá. Quando a gente faz a programação e a gente está tentando se organizar cada vez mais, porque o Tranquilo está virando uma empresa, não era, né?
Uhum.
Era uma festa na casa de uma pessoa.
Era uma vontade. Ele era apenas uma vontade.
Ele era tranquilo.
Então a gente vai se estruturando também, criando, esquematizando o trabalho, porque isso é importante, até para evitar problemas, né? Então hoje a gente busca fechar as programações com 2 meses de antecedência. E o que que isso possibilita, com 2 meses de antecedência fechar? A gente sabe, mais ou menos, pela experiência, quantas pessoas aquele artista vai levar. Então, é um artista já consolidado, é um artista que está com uma música estourada, mas não é consolidado. Enfim, a gente tem alguns estudos internos, então a gente tem uma planilha que a gente coloca cada um dos artistas ali, as fileiras, né, o artista A, B, C e D, e a gente tenta misturar esses perfis de artistas. Com os critérios que a gente tem. E aí, quando é montada a programação, a gente tem uma ideia, claro que às vezes a gente erra, para mais ou para menos, mas não é um erro muito grande,
certo,
sabe? E aí, os locais, eles também são escolhidos de acordo com a programação.
Uhum.
Então, por isso, ou vice-versa, às vezes eu já fechei um local que eu quero muito fazer e falo com a curadoria, gente, eu preciso nesse dia de no mínimo 300 pessoas, estou dando um exemplo.
Uhum.
Ou no máximo 400, porque não cabe mais. Então a gente vai trabalhando em conjunto, como um organismo mesmo, para que as atrações estejam alinhadas com o tamanho do espaço.
Uhum.
Sempre. Né? E que não varie. Por exemplo, se eu tivesse feito a edição, a nossa maior edição, que foi o Marcelo Genesi,
uhum,
a Izzy Gordon e o JP, no ontem, não caberia, porque foram 650 pessoas, ia ficar, uhum, muita gente para fora e criar uma frustração muito grande.
Sim.
Então a gente também tem esse trabalho de análise, né, dos espaços da programação para tentar casar e ter o mínimo de risco possível, tanto para o público, tanto para nós e tudo.
Uhum. Eu ia te perguntar se vocês também abrem espaço, porque pelo que eu entendo o projeto ele é focado no artista autoral, que não é tão conhecido para poder ter essa expansão. Mas se vocês também abrem para convidados. Convidados que eu quero dizer, artistas que são mais conhecidos, que já têm o seu público ali, que não estão tão fora assim da mídia.
Sem dúvida, esses artistas, na verdade, para o projeto são importantíssimos. Porque é a partir deles que a gente expande o projeto e a gente consegue trazer o público para um artista menor. Então, se eu faço só com artistas já consolidados,
sim,
a gente não vai conseguir cumprir o nosso objetivo, que é dar espaço e voz para os artistas menores. Uhum. E se a gente só traz artistas pequenos, a gente também não vai conseguir expandir o projeto. Então, uhum, por isso que tem que ter essa mescla.
Uhum.
Agora, os artistas, muitos artistas maiores não entendem o propósito do projeto. E às, uhum, vezes pedem cachês, tipo, absurdos, assim. Uhum. E a gente não consegue, infelizmente. A gente é totalmente independente. A gente tem um parceiro de bebida que faz um valor mais barato na compra de bebida e ponto. A gente não tem um parceiro. Ah, e tem também a Max Milhas, desculpa, que eu estava esquecendo deles. Eles não colocam dinheiro no projeto. Mas esse ano, o que a gente combinou com eles? Eles dariam um voucher de passagem e hospedagem para São Paulo por mês e um voucher de passagens e hospedagens para Belo Horizonte, para a gente conseguir transitar esses artistas entre projetos, uhum, e cidades. Mas não é um dinheiro que a gente consegue direcionar para outras coisas,
uhum, uhum,
porque é um voucher para usar no site deles, né?
Certo.
Então, a gente é totalmente independente. Às vezes a gente quer trazer um artista maior, mas a gente não consegue porque ele não entende o projeto.
Uhum, sim.
Na verdade, o artista que é mais comprometido com a música autoral, com a causa, né, ele negocia esse valor porque ele sabe da importância,
uhum,
para ele estar ali para os outros artistas, para ele abrir portas para os outros artistas. Né? E tem um outro ponto, são shows muito pequenos, o artista toca 6, no máximo 7 músicas. Então, não é um show de 1h30 que ele faz.
Sim.
Né? São pequenos shows, e então, às vezes, o artista maior ele não entende, ou às vezes a gente nem consegue chegar no artista maior, porque, uhum, o gestor dele já fala, não tenho interesse. Uhum. Mas geralmente, quando ele aparece no Tranquilo, ele vê, ele conhece, ele fala, eu quero. Por exemplo, o Lô Borges. O Lô Borges, em Belo Horizonte, ele foi na primeira edição desse ano. Foi ele e foi um artista de periferia super, de 16 anos, jovem. Então, a gente conseguiu mesclar um cara que é super consolidado com um menino que está começando. Isso, assim, pra gente é uma coisa linda. Linda, linda, linda. Só que a gente precisa que esses artistas mais consolidados, eles estejam abertos, né?
Sim. E já aconteceu de algum artista desses mais conhecidos indicarem ou trazerem um outro artista desconhecido?
Sim, sempre. Sempre. Às vezes eles já trabalham, às vezes tem um feat com algum outro artista. Uhum. Né? E aí ele fala... Tem uma pessoa que eu acho que tem a ver com o projeto. Então, eles sempre estão... Os artistas que gostam do projeto, que tocam... Por exemplo, o Genesi. Ele tocou no último e tem o Olho no Olho, que é os artistas desconhecidos da plateia. Estão ali, né, desconhecidos na noite. Porque, às vezes, não é nem desconhecido. Às vezes, é um artista que é conhecido, mas... É, por exemplo, o Pedro Altério, que era do Cinco a Seco. Ele foi num Tranquilo como público. Ele é um super parceiro nosso aqui. Ele foi o primeiro... O primeiro artista de São Paulo que topou fazer o Tranquilo lá em outubro do ano passado, então eu sou eternamente grata a ele. Uhum. É, mas ele foi num Tranquilo e tocou no Olho no Olho, ele não era do Line, mas ele sentou lá e tocou desplugado. É, então, às vezes, acontece. E aí, o Genesi, por exemplo, nessa última edição que ele foi, ele sentou no Olho no Olho e ficou vendo uma hora os artistas da plateia que estavam tocando, assim,
que bacana.
Maravilhado, vendo cada um. Isso é lindo, 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 lindo. Assim. Eu, inclusive, me emocionei de ver isso. Falei, nossa, gente, que demais, sabe? É uma troca, é um ambiente, acaba ultrapassando a música, porque cria um ambiente networking dos músicos. Às vezes, um músico que vem lá do Pará, que vem lá do Nordeste, que vem lá do Sul e que não tem espaço em São Paulo, ele vai no evento na segunda e começa a criar vínculos, laços, abre caminhos, né? Vai às vezes tem um cara de um estúdio que está na segunda-feira e ele chama o artista para poder ir no estúdio dele. Então cria conexões para além da música do ouvir, né, e descobrir música. É muito legal isso.
Agora, por exemplo, todos os artistas que se apresentam, eles recebem um cachê, um valor ali.
Ano passado, quando a gente começou o primeiro, assim, né, que eu falei com meu sócio, assim, eu falei, Thales, eu quero fazer. E ele não tava botando muita fé em São Paulo, não. Ele falou, ah, tá bom, faz aí. E aí, quando ele viu o resultado da primeira edição, aí ele falou, nossa, entendi porque que você queria trazer pra cá, né? E aí, nessa primeira edição, o que a gente conversou com os artistas é, o que der de entrada lá da contribuição dos artistas, a gente divide. Em quatro, né? Que eram três artistas e nós. Então, a gente dividiria por quatro para também pagar as pessoas que estavam no evento. As pessoas também que trabalharam nessa primeira edição, inclusive eu, todo mundo foi no risco. Se der algum dinheiro, a gente divide entre nós. E deu, foi super legal. Todo mundo conseguiu ganhar uma quantia mínima. Mas conseguiu, inclusive os artistas. Mas esse ano a gente entendeu que é importante a gente pagar, porque é o trabalho dele, ele é a pessoa principal da noite.
Claro.
Né? Então, a gente tem algumas diferenças de cachê, porque o artista mais consolidado, não é justo que a gente pague o mesmo cachê para o artista que está começando e que tem ainda um caminho muito longo para percorrer. Porque esse artista, ele vai trazer com certeza menos gente, ele tem um trabalho ainda que está começando, provavelmente ele tem uma equipe menor, né? Então tem características, e aí a gente dentro das colunas que a gente coloca de cada artista, A, B, C, D e E, a gente coloca valores e negocia. Né? Geralmente os mais difíceis de negociar são os artistas A e B, que são artistas maiores, que já tem um público, mas todos recebem. Todos. Isso é uma coisa que a gente faz questão, assim. E aí a gente já fecha um cachê fechado, a gente vai no risco, porque a gente não sabe se der ninguém, eu vou ter que pagar o cachê pra ele de qualquer forma, né? Mas é um risco. Tem eventos que eu consigo receber alguma coisa, tem eventos que não. Mas a gente tá aqui, realmente o propósito não é ganhar dinheiro e enriquecer com isso. O Tranquilo me abriu muitas portas que é com outros artistas para eu, por exemplo, produzir, né? Uhum. E aí sim eu consigo focar sim. na parte mais financeira. Mas dentro do Tranquilo, eu acho que ele é um abridor de portas, assim, para todo mundo. Tanto para as pessoas que estão organizando, quanto para os artistas, quanto para os espaços.
Acho que todo mundo ganha, né? Uhum.
Todo mundo. E o maior ganho não é o financeiro.
Sim.
Então, o foco é esse, né? E aí a gente tenta sempre ser o mais transparente possível. Antes, por exemplo, esses acordos, eles eram feitos por WhatsApp. E aí eu via que a gente começou a perceber que tinha algumas falhas de comunicação. Ah, não foi isso que foi combinado comigo. Uhum. Ah, achei que era diferente. Isso é muito ruim para o projeto. Muito. Então a gente está começando a se organizar internamente. Por exemplo, hoje a gente já faz um e-mail, assim que fecha com o artista, com tudo que está sendo combinado.
Uhum.
Tudo que ele tem que fazer, o que, que ele vai ganhar. Uhum. Né? Isso para nós é muito importante. E tem um outro ponto que os artistas maiores que topam isso é o ideal para a gente, que é um fixo, um cachê fixo. E aí se der, sei lá, bater 300 pessoas, ele ganha um adicional de X. Se bater 400, ele ganha um adicional de Y.
Uhum.
Porque aí a gente não entra num risco muito grande e ele consegue ganhar muito bem se o evento der legal, der bom, assim, de público, né? Então, no caso do Genesi, foi isso. Ele topou um cachê e esses escalonados que foi... Ele ganhou super bem, né? Então, mas foi um evento que deu super certo. Uhum. Se tivesse dado menos certo, a gente não teria tomado prejuízo, por exemplo, né? Porque ele topou essa escalonada aí.
Uhum.
E a gente acaba também envolvendo o artista na divulgação, né? Que, na verdade, não é uma divulgação. Ele só faz um story falando que ele uhum. vai tocar num rolê e que se alguém quiser saber mais informação, que o procure, ou que procure o nosso Instagram. E aí a gente também inverte essa lógica da música autoral. E geralmente, quando o artista vai fazer o show, ele fala: gente, tem ingressos, os últimos ingressos, uhum. o primeiro lote, tal, tal, tal. E cansa o público. Né? Então, muitas vezes também o artista ele faz um show um dia antes do Tranquilo, e faz o show do Tranquilo,
uhum.
porque isso não interfere no público. São públicos diferentes, a divulgação é diferente, né? Então, eu entendo assim, que o Tranquilo ele só agrega, ele não tira nada de ninguém.
Uhum.
Tipo, ah, se eu fizer o Tranquilo, eu não posso fazer outras coisas. Ah, eu vou desgastar meu público com o Tranquilo, porque... Não, não tem isso. Você vai, toca, tem um público lá pronto. Claro que vai o público do artista maior também assistir, né? Mas eu entendo que o Tranquilo, ele é, igual eu falei, é um movimento de expansão para todo mundo, para todos os lados.